discofonia.
Segunda parte do Discofonia, hoje com o Tiago Sousa, pianista, que nos vem dar a conhecer o Walden Pons Monk, gravado com o Ricardo Ribeiro, em clarinete, e com o Baltasar Molina, em percussão. Um disco que foi então gravado em contínuo, são 32 minutos e 9 segundos. Não há, portanto, uma narrativa, ou existe um fio condutor, um esboço de narrativa, ou são, pelo contrário, realmente momentos distintos? Como é que tu ouves a tua...
Sim, será uma narrativa, mas não linear, não é? Será uma narrativa a Tarantino, por exemplo. Uma desconstrução narrativa, no sentido em que não é suposto que aquilo tenha uma sequência histórica, como o tempo a passar, no fundo. Pronto, que é a noção que temos mais forte de narrativa.
Sim, sim. Mas de que forma é que constróis, nesta peça única, o alinhamento destes momentos?
Uhum.
Uma vez que não tem uma narrativa tradicional, digamos assim, pode ser aleatório, mas não é aleatória a construção da peça.
Sim, sim. Mas também tem algo de acidental, não é? Não existe uma percepção muito grande sobre essa linha condutora.
No fundo, desculpa interromper, no fundo o que eu estou a querer saber é como é que das ideias iniciais que tinhas surgiram as formas finais de cada momento e a forma final da peça, dos 32 minutos. Como é que começou a música e como é que chegaste à forma final?
Esse processo depois depende de mais uma questão de sensibilidade e de sensibilidade estética para a coisa. Ou seja, quando eu vou construindo, vou percebendo que, narrativamente, do ponto de vista musical, de construção de emoções, dinâmicas, etc., faz mais sentido colocar este trecho que eu construí isoladamente neste momento e aquele outro trecho no outro momento, e vou construindo isto um pouco por blocos. A ideia é sempre um bocadinho essa. Eu vou construindo melodias, harmonias, muitas das vezes faço até sem ter a percepção de para onde é que aquilo vai e qual é que vai ser o encadeamento que vai ter. E, por exemplo, a peça que depois vem, a peça, o movimento que depois vem para o início do disco, era um movimento que eu até já tinha pensado como outro disco que não este, mas depois quando estava a construir o disco percebi que faltava ali um momento mais preciso e senti que era aquele e não outro e coloquei-o naquela peça. Portanto, é um bocadinho acidental, não é, não é uma coisa muito, muito metódica nesse sentido. Eu vou construindo música porque é aquilo que eu faço e estou constantemente a pensar em melodias e harmonias, etc. E a partir daí a coisa vai-se revelando a mim próprio e vai ganhando a sua própria forma.
É como tu começas uma composição, sentado ao piano a experimentar, ou podem surgir de outras formas?
Sim, essencialmente é assim que eu trabalho, porque o meu método é muito empírico, tal como estava a dizer no início desta conversa. Eu não sou propriamente um compositor ou um pianista, como estavas a dizer, no sentido, no
fizeste
sentido
uma,
que as
fizeste
pessoas...
Fizeste um ar assim, um bocadinho, uma expressão, um bocadinho de olhos assim, abertos.
Não, no sentido em que as pessoas, quando ouvem estas palavras, têm coisas muito concretas na sua cabeça, e que faz sentido,
claro.
Tem a ver com uma tradição da música erudita,
claro.
E à qual eu não estou desse modo ligado. A minha ligação a essa música é uma ligação estética, não é uma ligação de método. Eu não tenho uma formação académica, não me ligo às formas e aos cânones da música erudita, e nesse sentido aquilo que eu faço já é outra coisa, já não está ligado a essa tradição. E, portanto, mesmo a minha forma de composição está muito mais ligada à tradição da música popular, que é uma experimentação contínua. Nós podemos não compreender os fenómenos harmónicos que estão ali a passar, mas temos um ouvido e despertamos uma sensibilidade através da audição de horas e horas de música, e vamos percebendo o que é que nos diz mais e o que é que nos diz menos. Se calhar uma construção mais linear, eu vou tentar desconstruí-la, apesar de não saber ao certo que tipo de mecanismos é que eu estou a mexer e que tipo de mecanismos é que eu preciso de mexer para chegar ao ponto que eu quero. Eu sei qual é que é o objetivo final e sei qual é que é a minha expectativa perante aquela construção, e vou tentando sempre limar até chegar a um ponto em que eu sinto, ok, isto agora está coerente.
E nós, ao longo da conversa e ao longo dos excertos que temos ouvido, de facto conseguimos perceber inúmeras referências. Cada um ouvirá as que tiver em si, claro.
Exato.
Obviamente, como sempre, sem, no entanto, que conseguirmos pôr o dedo exatamente nas referências. Ou seja, podemos reconhecer em alguns movimentos ideias do jazz, que vêm do jazz, noutros movimentos ideias que vêm da música erudita, da música clássica, noutros até outras referências, como a música oriental, por exemplo. Há aqui, neste disco, no Walden Pondsmoen, como uma série de universos de referenciais.
Sim, eu tento ao máximo. Eu não sou uma pessoa coerente nesse sentido. Assumo isso
coerente,
à partida.
Coerente para... seria o quê?
Coerente no sentido em que não me posso considerar um entendido largo em qualquer género musical ou a tentar advogar qualquer tipo de estética acima de todas as outras. Considero-me incoerente no sentido em que sou capaz de misturar coisas que a priori poderiam não ser misturáveis. Mas o meu interesse está sempre ligado com o facto de deixar isso muito entusiasmante e de pensar que a música, no seu valor fundamental, está acima de todas essas questões, não é?
É isso que te estimula, que te guia, conduz, de certa forma, na tua procura musical?
Sem dúvida, é tentar ao máximo criar polos antagónicos que depois de alguma forma se harmonizem e se de repente façam sentido. No fundo, tem muito a ver com a minha própria maneira de estar na vida, sendo uma pessoa não coerente e de alguma forma antagónica por isso mesmo, é tentar equilibrar estes antagonismos o máximo possível até chegar a um ponto em que sinto que vivo em harmonia.
Em harmonia. Em harmonia.
É mais ou menos esse tipo de construção que eu faço com a minha música também.
Voltando ao teu disco e voltando à tua música, ao Walden Pondsmoen, como é que surgem as contribuições do Ricardo Ribeiro em clarinete e do Baltasar Molina em percussão? Quando eles entram na música, tu já tinhas tudo pronto, preparado, trabalharam em conjunto desde o início. Como é que foi o processo?
Sim, de facto, aquilo que acontece é que quando eu começo a ter o principal do disco, portanto, as partes onde o piano se ouve com mais importância, diria assim, uhum. que conduzem a música, não é? Quando tem isso tudo estruturado, começa a mostrar isso ao Ricardo e ele interpreta à sua maneira e vai colocando as partes dele. Também um dos motivos pelo qual levou tanto tempo ao disco chegar à sua forma final é porque isto foi sendo feito ao longo de ensaios e assim, constantemente a improvisar em cima de, dos pequenos trechos até aquilo começar a fazer um sentido e começarmos a chegar a uma forma que sentimos ok, isto agora faz sentido. E depois o Baltazar surge depois na necessidade de, em cima destes dois elementos harmónicos e melódicos, que são o piano e o clarinete, colocar um elemento textural. Uhum. No fundo é aquilo que o Baltazar faz na percussão. Ele não toca muito a percussão propriamente dita, exceto naquele momento que nós falámos, em que toca um ritmo mais concreto, e todo o resto do tempo ele está mais a trabalhar ambiências, a trabalhar texturas.
Exato.
Que eu penso que enriquecem bastante o disco.
E tu, imagino eu, gostas, aliás, acho que já o depreendemos, já o sentimos ao longo da conversa, gostas da ideia de experimentação. E essa ideia de experimentação, essa atitude também uhum. E prática de experimentação, levou-te muito recentemente a uma nova formação, que é um trio, uhum. Pão, o Pão com o Travassos e o Pedro Sousa, e instrumentos como o harmónio, o saxofone tenor, uhum. a eletrónica, uhum. são linguagens muito diferentes.
Sim,
a do projeto Pão e a tua, enfim, eu não diria a solo, porque não estás a solo, mas em teu nome próprio,
sim, sim.
No Walden e no Insónia.
Sem dúvida, é uma abordagem diferente, primeiro que tudo, porque é música improvisada e nós partimos um bocadinho para essa aventura. Pedro Sousa é bastante experiente nesse universo, assim como o Travassos. Eu, no meu caso, tenho tido alguns projetos mais ligados à música experimentada, à música improvisada. No caso dos Sapiens, também era um bocadinho esse o ponto de partida que tínhamos. E para mim é sempre muito libertador, e até porque os concertos que eu faço meus acabam por ser bastante complexos de gerir emocionalmente. E de colocar no palco, não é? São momentos de tensão muito fortes, e então acaba por ser muito libertador de repente poder entrar para um palco sem nenhuma ideia pré-concebida. Quer dizer, existem algumas normas que nós temos de conduta, mas sem ter que estar.
De conduta?
De conduta no sentido em que nós sabemos mais ou menos quais são os terrenos que queremos pisar, e falamos muito sobre isso nos ensaios. Olha, gosto mais disto, gosto menos daquilo, uhum. todo o tipo de abordagens que vamos fazendo, e vamos uhum. tentando, mais uma vez, lapidar a coisa até ela chegar a uma forma que sentimos coesa. Mas, do ponto de vista da construção musical em si, não, como é música improvisada, nós temos a liberdade para fazermos o que quisermos, e não estamos tão constrangidos nesse elemento de respeitar uma forma mais pré-concebida. E, nesse sentido, é de facto um campo de experimentação que eu quero sempre manter próximo, porque sinto que isso me complementa enquanto compositor dito de música escrita.
Sim. E o palco? O palco é um espaço que te traz tensão, ou, pelo contrário, é um espaço onde te sentes verdadeiramente solto e à vontade? Uhum. No teu trio, enfim, na tua música?
Uhum. O palco, de facto, transporta, mais uma vez, sensações muito antagónicas. Por um lado, existe a noção de que o palco é o momento em que a música, de facto, faz sentido. Ou seja, ela se revela a sua verdade, revela-se enquanto aquilo que é, da forma mais transparente possível. De alguma forma, nós também tentámos colocar isso no disco, no sentido em que gravámos o disco, é um take inteiro, sem qualquer tipo de grandes artefactos ou grandes artifícios. Tentámos manter a captação o mais simples possível, tentar respeitar ao máximo os instrumentos e simplesmente a dinâmica deles. E no palco nós queremos transportar isso um bocadinho quase como uma bandeira, entre aspas, no sentido em que isso também é coerente com a música que eu estou a fazer. Quero respeitar ao máximo esse lado verdadeiro e essa transparência e essa honestidade. Só que, por outro lado, as coisas vão evoluindo, não é? E neste momento eu sinto que também tenho uma responsabilidade acrescida. Quando começo a perceber que as pessoas deixaram de ir ao meu concerto acidentalmente e passaram a ir porque têm a expectativa de ouvir a minha música, eu quero o máximo possível transportar de forma fiel aquilo que são as minhas intenções. E isso tem criado uma série de tensões que eu estou aos poucos a tentar ultrapassar,
Mas
no sentido de conseguir lidar com elas e lidar com essa adrenalina de uma forma positiva.
Sim, mas a música em palco, mesmo que se desvie, não quer dizer que. Quer dizer, continua a ser tua. E portanto, quem for a um concerto teu para te ouvir e tenha já um prévio conhecimento da tua música, creio eu, irá suficientemente aberto para surpresas que
Sim,
possam
claro, mas
surgir.
é sempre incomodativo se tu te enganas no meio dessa música. E
Os
pronto.
enganos também são
Sim, é
saudáveis.
verdade que sim. Eu sempre fui uma pessoa que lidou bastante bem com os erros. Acho que o erro faz parte daquilo que é a nossa génese enquanto seres humanos. É isso que nos torna, de facto, distintos e que nos enriquece também a todos. Mas também acho que é importante aprendermos com os erros e não repeti-los. Portanto, há que manter aqui
Exato.
uma série de fatores que estão em
Tiago,
construção.
estamos mesmo no final do nosso tempo. Para que direções imaginas que vá a tua música?
Bem, na realidade já tenho o próximo disco praticamente concluído e espero gravá-lo até ao final do ano. Sendo que não sei ainda muito bem como é que vai ser editado, isso depois depende muito de como este próprio disco vai correr e vai ser recebido. É inclusivamente uma peça que eu já tinha estreado de uma forma ainda um pouco esboçada no Teatro Maria Matos, e que tem sido mais uma vez construída e aos poucos está a ganhar a sua forma, e neste momento já estou muito próximo dessa forma final. E começou por ser partir para ela com a percepção de que seria mais uma vez um disco para ser tocado com o trio, e neste momento cheguei à conclusão que a peça adensou-se de tal forma que vai ser provavelmente um piano solo, e vai ser a primeira vez que eu vou fazer um disco só de piano nesse sentido.
Mas numa perspectiva mais para a frente, como é que imaginas que possa crescer a tua música?
Eu neste momento estou um bocado de coração aberto, não quero ter grandes expectativas no sentido de esperar muito ou esperar pouco dos tempos que aí vêm. Tenho a percepção de que devo continuar no caminho que estou, que sinto que faz sentido com aquilo que sou e que as pessoas vão recebendo cada vez mais com carinho e atenção. Mas depois eu sei que também existem N fatores que estão em volta, questões que estão muito superiores ao próprio valor da música, não é? Que têm a ver com oportunidades que surgem, têm a ver com a atenção que pode ser dada ou não ao disco, portanto, é uma estrada em aberto.
Em todo caso, a atenção que possa ou não ser dispensada aos seus projetos não te vai impedir de continuar a criar e a fazer música.
Sim, eu neste momento estou, costumo dizer, encalhado, no sentido em que ou é isto ou não é nada. Não tenho grande alternativa, no sentido em que sinto que isto é de facto essencial para que eu consiga viver de uma forma mais ou menos tranquila
É a tua vida.
e descansar. Sim, essencialmente é isso.
Walden Pons Monk, novíssimo disco de Tiago Sousa, com o Ricardo Ribeiro em clarinete, o Baltazar Molina em percussão, ao vivo dia 26 de março, na ZDB. Será o primeiro dos vários concertos de apresentação do disco. A edição é da norte-americana Immune Recordings. Um disco que se pode ouvir também, a ler o livro, o Walden, ou não?
É como eu disse, liberdade total às pessoas. Eu fiz um objeto e agora as pessoas vão apropriar-se dele e vão dar-lhe o destino que mais sentirem. Eu pessoalmente não gosto muito de ouvir música a ler, distrai-me bastante.
Era o que eu te ia perguntar, era o que eu te ia perguntar se lês a ouvir com música em fundo, enfim.
Não, isso distrai-me imenso. Não, não, não. Prefiro concentrar-me a fazer uma coisa de cada vez.
Temos então as duas possibilidades, ouvir o disco com os ouvidos no máximo e ler o livro separadamente, ou ouvir as duas coisas, ou ouvir disco e ler o livro em simultâneo. Em todo caso, 26 de março, ao vivo na ZDB. Tiago, ficamos com o excerto final num ambiente criado, um movimento, enfim, próximo do clássico. Não sei como definirias.
Sim, nesse momento em particular está mais uma vez transposta a minha admiração pela música, principalmente a música impressionista, música moderna, alguma música contemporânea também, mas neste particular momento, sim, de facto, notam-se mais as referências que vou tirar da música impressionista e da música romântica, e é essencialmente isso.
Tiago, muito obrigada. Ficamos à espera do teu próximo disco em piano solo. Obrigada.
Obrigado, eu.